בעזרת השם, דף סמך ד' התדו ג'נזיר, עולה פסור, שלום עליכם התודוס. סתם עוד דף סמך ג' עמוד ב', נעקור תניה ג'יבש, נוזדו יספונצ'ינס, כיצד ירד? הנושא משנה, פעם מה עשו עשו, כחלבן ג'פרנוע זה, כי הפסוע פוי מרגוליה, פריזמינו מיק ואינדו ג'ומה קברנה, e tem uma situação desconfortável, ele viu que um pedaço de um corpo de um falecido boiando na água que ele estava mergulhando. Então a Mishnah diz que ele está na dúvida se ele encostou ou não na impureza do falecido. Na dúvida vamos dificultar a Alahá, vamos considerar ele impuro. Sobre isso fala a nossa Gemara Tzafa Enam Etama Leinyan Sheretz. Se esse pedaço impuro fosse um réptil impuro, não a impureza do falecido, um dos répteis que impurificam depois que eles morrem, então, Enam Etama, essa impureza do réptil não impurifica a pessoa que está na dúvida se ele encostou ou não, se esse pedaço está boiando na água. Com relação à impureza do falecido, fala a nossa Mishnah, a pessoa está na dúvida se ele encostou ou não num pedaço impuro do corpo do falecido. Então, mesmo que está boiando, consideramos ele impuro na dúvida. Fala Gemara que se esse pedaço fosse um réptil que está boiando na água, não consideramos ele impuro na dúvida. Vamos ver a fonte disso na frente. Se a pessoa está na dúvida se ele encostou num réptil impuro que está no chão, na dúvida vamos dificultá-la a considerar ele impuro. Porém, se está boiando na água, não. Entre parênteses, mencionamos essa lei, que quando temos uma dúvida se algo se impurificou ou não num recinto público, sempre purificamos. Nesse caso, estamos tratando que a pessoa está na dúvida se encostou ou não de algo impuro, se ele se impurificou num recinto privado. E mesmo assim, fala a Gemara, se esse pedaço impuro é um réptil que está boiando na água, e a pessoa está na dúvida se encostou ou não, consideramos ele puro. Detalhe como fala a Braita. Safek tuma tzafa ben bakelim ben bakarka teura. Fata na cama. Isso que a gente mencionou, se a pessoa está na dúvida se ele encostou ou não num réptil que está boiando, tanto está boiando dentro de um utensílio ou na água no chão, consideramos ele puro. Vamos aprender isso de psukim na frente. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon discute em um detalhe. Bekelim tmea bekarka teura. Fala Rabbi Shimon, quando é que isso se aplica? Que a pessoa está na dúvida se encostou num réptil boiando, purificamos ele na dúvida, quando está boiando na água no chão. Se está boiando no utensílio, dificultamos a lei e consideramos ele impuro. Está na cama, não diferenciou, Rabbi Shimon diferenciou. Fala, né? Começamos a merdar aqui em cima. Mas e tá, mas está na cama? Qual o motivo da opinião de estar na cama? De onde se aprende essa lei, que se tem um réptil boiando tanto no utensílio ou no chão, e a pessoa está na dúvida se encostou ou não, purificamos ele. Amar Abitza Baravdini Kti. Fala o sábio, tem um passuco. Bechol Asheret Ashuretz. O passuco diz: todo réptil que rasteja, coma como Shuretz. A explicação desse passuco é: não é que todos os répteis impurificam. Na verdade, são 8 répteis que impurificam depois que eles morrem. O que o passuco veio dizer é que aonde for que esse réptil impuro esteja, impurifica a pessoa que encostou. Isso é um passuco. Urtir, tem outro passo, Calaretz. O outro passo diz que a pessoa se impurifica se o réptil está no chão, no seco, não boiando na água. Se está boiando na água, a pessoa não se impurifica encostando nesse réptil. Uma contradição. Um passo diz onde for que esse réptil esteja, a pessoa encostou, a pessoa se impurifica. Outro passo diz só no seco. Se está boiando na água, não impurifica. Como fica isso? A Keita. Vadai Magal também. Se a pessoa tem certeza que ele encostou num réptil impuro, tanto está boiando ou está no seco, não faz diferença, a pessoa está impuro, tem que no micro se purificar. Safek magaota. Porém, se a pessoa está na dúvida se ele encostou ou não, a Torá facilita a lei e diferencia. Alaret, se o réptil está no chão, no seco, e a pessoa está na dúvida se encostou ou não, tem que se purificar. Se está boiando na água, a pessoa não tem que se purificar. É considerado puro na dúvida. É um decreto da Torá, não necessariamente entendemos o motivo, por isso que a Torá indica. Essa é a prejuízo de Tanakama. Então, conforme Tanakama, não faz diferença se está boiando no utensílio ou boiando na água do chão. A pessoa está na dúvida se encostou ou não, é considerado puro. Se está lá, no seco, aí na dúvida ele é considerado impuro. Rabi Shimon Maitam. Então qual é o motivo da opinião de Rabi Shimon para diferenciar entre boiando num utensílio ou boiando no chão? Na água do chão. Amaru Lakti fala o nome do Pasuk Ah Mayan. O Pasuk diz, no meio do trecho dos répteis, Ah Mayan, a água da fonte, a água do mikve, está puro. E a questão é o que isso tem a ver com o trecho dos répteis. Então Rabi Shimon entendeu que existe uma certa situação que o réptil está boiando na água, Taor não impurifica a pessoa. Uchtiv itma, para a continuação do mesmo passo, diz que sim, impurifica. Então como fica isso? Hakei, sabe? Tzafal bakelim tamé, bakar katao. Se está no mayan, uma fonte de água no chão, no mikve, e a pessoa está na dúvida se ele encostou ou não, ele é considerado puro. Porém, se não está boiando no chão, está boiando no utensílio, a pessoa é considerada, na dúvida, puro. Isso fala Rabi Shimon, a explicação do Pasuk. E quando a pessoa tem certeza que ele encostou nesse réptil impuro, então com certeza a pessoa está impuro, tem que se purificar, mesmo que se o réptil está boiando ou não está boiando, é a mesma coisa. Isso falou a explicação dessas duas opiniões. Está no Gabana disse a Breta. Agora tem uma Breta que vai discutir com a nossa Mishnah. O que falou a nossa Mishnah? A Mishnah diz, a pessoa foi numa mikve numa caverna no chão, e quando ele saiu de lá, ele percebeu que tinha lá um pedaço do corpo do falecido boiando. Então a pessoa está na dúvida se ele encostou ou não, na dúvida ele é considerado impuro. Essa é a opinião da nossa Mishnah. Se fosse um réptil, ele seria considerado puro, por uma vez que a impureza do falecido, a Mishnah sustenta que a pessoa é considerada impuro mesmo na dúvida, por talvez ter encostado. Essa breta discute com a nossa Mishnah. Primeiro fala a Breta Modra Laha. Se alguém, por certo motivo, pegou um réptil impuro e estava brincando com ele na água, passando esse réptil na água, ou ele amarrou algo nesse réptil e estava puxando na água, e tinha outra pessoa nessa água, e essa outra pessoa está na dúvida se ele encostou ou não nesse réptil impuro, que o primeiro estava lá mexendo na água. Também fala a Breita, o segundo, na dúvida, é considerado impuro. Porque Peshem Kemunahim não está boiando sozinho na água. Alguém está segurando esse réptil, estava lá passando o réptil na água, puxando com uma corda, e o outro está na dúvida se encostou ou não. Tem a mesma categoria do que se ele tivesse a dúvida se ele encostou um réptil que está no chão. Ele é considerado impuro na dúvida. Não é considerado que esse réptil está boiando, porque está Kemunahim, está nas mãos de alguém. Está sentado como se fosse. Velis Rakim, Sveikantor, por isso está boiando sozinho, e alguém está na dúvida se encostou ou não, na dúvida ele está puro. Fala a Breta, Hutzmin Kazaita Medva Mair Alpnetum'a. Com exceção da impureza do falecido, em que caso? Com relação à impureza do recinto. O que é a impureza do recinto? Tem um pedaço considerável como um kazai, 30 gramas do corpo do falecido, outras partes do corpo do falecido no recinto, e purifica todo o recinto. Aqui, a Breta traz uma outra possibilidade. Quando a pessoa está em céu aberto e tem a impureza do falecido no chão, a pessoa passa por cima da impureza do falecido. Ou a impureza do falecido está suspensa no ar e a pessoa passa por baixo. Também está impuro a impureza do falecido. Então fala a Breta, Hutzmin Kazaita Medva Mair Alpnetum'a. Essa lei que a impureza do réptil que está boiando na água e a pessoa está na dúvida se encostou ou não, purificamos ele, não se aplica à impureza do falecido, que a pessoa está na dúvida se a pessoa passou por cima ou por baixo da impureza do falecido, que estava boiando na água. Tinha lá um pedaço do falecido boiando na água, algo não tão agradável, e a pessoa está na dúvida se ele nadou por cima ou nadou por baixo e se impurificou. Fala a Breita, ele está impuro na dúvida. Se ele estivesse na dúvida se ele encostou ou não, somente encostou ou não, então ele seria considerado puro na dúvida, fala a Breta. Porém, se ele está na dúvida se ele se impurificou de outra forma, como passar por cima ou por baixo desse pedaço impuro, ele está impuro na dúvida. Nossa Mishnah sustenta que se a pessoa está na dúvida se ele encostou ou não num pedaço falecido, ele está impuro na dúvida. A Breta sustenta que não, ele está puro na dúvida. A não ser que ele passou por cima ou por baixo, aí ele é considerado impuro na dúvida. וכל דבר שמתאמים מלמעלה כי למטה לעיתוי זה וזווה המזמן הלכה זה אפליקה com relação à impureza do Zav ou da Zavá, que impurifica Lemala ou Lemata. Quer dizer Lemala que Lemata? Você tem um Zav, um homem que escorre do membro dele a semente da reprodução e ele está impuro, impureza do corrimento. Ou uma mulher que viu sangue, não na época de Nidá, não na época da menstruação, também está impura, a impureza do corrimento, impureza de Zavá. Agora, a alahá do Zav e da Zavá é que se eles, por exemplo, estão em um certo recinto e mexeram um objeto encostando ou mexeram um objeto sem encostar, tem uma mesa e tem um vaso, e o Zav, ele mexeu a mesa e mexeu o vaso, ele não encostou no vaso, ele mexeu o vaso mexendo a mesa, impurificou o vaso também, impureza chamada reset. Se o Zav, ele pisa em algo, também ele impurifica. Se ele senta num assento, ele impurifica o assento. Se ele deita no leito, ele também impurifica o leito. Então fala aqui a Braita. Se tem um Zav na água boiando, ele está na dúvida se ele mexeu em algum objeto que também estava na água, sem encostar. Ele mexeu talvez indiretamente, através de um outro objeto. Então, fala a Braita. Ele está boiando na água, ele é impureza, no caso. Ele está boiando na água e agora ele está na dúvida se ele indiretamente mexeu em um objeto, impureza de receita, ou se ele pisou em um objeto no chão. Na dúvida, vamos impurificar esse objeto. Diferente do que a impureza do réptil, que não impurifica se a pessoa está na dúvida se ele encostou ou não. Porém, conforme essa braita, se temos uma impureza do falecido na água, ou se temos uma dúvida se o Zav encostou diretamente no objeto na água e ele está boiando, conforme essa braita, tem a mesma alahá do que a impureza do réptil. Temos a dúvida se a pessoa encostou, não purificamos. Essa é a opinião dessa braita. Sobre isso fala Agmará, Bairam Barhama, perguntou o sábio, Medbekli veklitzav alpneamai. Rabarhama está perguntando uma questão conforme a opinião dessa braita. Tem um pedaço impuro do falecido dentro de um utensílio vazio, e esse utensílio está boiando na água. E agora tem alguém que está na dúvida se ele encostou ou não nessa impureza do falecido dentro do utensílio. Mal, qual é a categoria desse pedaço? Está boiando ou não? Batar kliaslina. O pedaço está onde? Diretamente no utensílio. Será que é considerado que não está boiando? Porque está no utensílio. Então, se a pessoa está na dúvida ou não se ele se encostou nesse pedaço, iremos impurificar ele na dúvida. É como se estivesse no seco, não está boiando. O batar maiaslina, assim temos que ler. Ou será que não? O utensílio está na água? O utensílio é a base aonde a impureza do falecido está? Então é como se fosse, vamos considerar que sim, o pedaço da impureza do falecido está boiando na água. Se alguém tem a dúvida se encostou ou não, purificamos, conforme essa braita. Se você conseguir resolver essa questão e falar que não, a impureza do falecido está no seco, está no utensílio, não está boiando. Qual seria a lei? É um caso mais interessante. Tem um réptil impuro boiando na água diretamente e sobre esse réptil impuro tem uma impureza do falecido. Qual é a lei? Keivan dehai tumat ere vehai tumat shiva keman demarta tumat beklidamia. Talvez não vamos considerar que esse pedaço do falecido que está sobre o réptil está boiando na água. Por quê? Porque está sobre o réptil. Talvez o réptil é como se fosse um utensílio. Por quê? Mesmo que a impureza do falecido é uma impureza, e a impureza do réptil também é uma impureza, porém, os níveis de intensidade dessa impureza são diferentes. A impureza do falecido impurifica a pessoa por 7 dias. A impureza do réptil impurifica a pessoa até o pôr do sol. Se ele vai no micro, ele está puro até o pôr do sol. Então, é como se fossem duas entidades diferentes. É como se o pedaço do falecido está sobre um utensílio, não está boiando na água. Se a pessoa está na dúvida se encostou ou não, ele seria considerado impuro na dúvida. Ou Dima Tumas Mirta aí. Ou talvez não faz diferença a intensidade da impureza. Talvez a impureza do falecido e a impureza do réptil é como se fosse uma entidade só impura. E é como se a impureza do falecido também está boiando na água. Se a pessoa está na dúvida se encostou ou não, ele seria puro. Se você conseguir resolver essa questão e dizer que não é considerado que a impureza do falecido está boiando na água. Porque a intensidade da impureza do falecido do réptil são diferentes, são duas entidades diferentes. Mas também vai dar, e a pessoa será considerada impuro se a pessoa está na dúvida se ele encostou ou não. Sheretz alga benevelá, benevelá tzafa mal. Qual seria a lei se na água está boiando um pedaço de carne de nevelá? Nevelá é um animal que morreu não através da shrita, não através do abate, como um boi que morre de velhice. É uma nevelá, proibido comer, obviamente, e impurifica. Agora, tem um pedaço de nevelá boiando na água, e sobre esse pedaço de nevelá tem um réptil impuro. Mal, qual é a lei? Será que é considerado que o réptil está boiando na água, ou está sobre um utensílio, está sobre o seco, que seria o pedaço da nevelá? Qual seria o usado da questão? Quem vai deitar vai tomar erev inun, tomar smirtai. Uma vez que a duração da impureza do réptil e da nevelá são equivalentes, impurificam a pessoa que encostou até o anoitecer. Então seria uma entidade só composta por duas partes, a impureza do réptil e a impureza da nevelá, que tem a mesma intensidade de impureza. É como se fosse um objeto só boiando na água. É como se o réptil estivesse boiando na água e a pessoa que está na dúvida se encostou ou não, e seria puro. O Dima e Kazai vai Kadashá. Ou talvez não, são duas entidades diferentes. Por quê? Porque o volume mínimo que uma nevelá impurifica a pessoa é o volume de um Kazai. 30 gramas dessa nevelá, a pessoa que encostou se impurifica. Menos do que isso, a pessoa não se impurifica. Agora, a gravidade da impureza do réptil é maior, mais rigorosa, porque o réptil impuro impurifica, mesmo que tenha, no mínimo, o volume de um grão de lentilha. Então, o nível de rigor da impureza do réptil é mais grave do que a impureza da nevelá. Então seriam como se fossem duas entidades separadas. É como se o réptil em cima da nevelá é como se fosse estivesse no seco em cima de um utensílio, por exemplo. E a pessoa que talvez encostou no réptil ou não, e seria impuro na dúvida. Começamos uma nova etapa das questões. Sheretz agabe sheretz mal. Pergunta Agmará, pergunta Rambarhama. Se tem um pedaço de um réptil sobre outro pedaço de um réptil boiando na água, qual é a lei? Nessa situação, os níveis de impureza, a gravidade é a mesma, são dois pedaços de répteis impuros, é equivalente. Então talvez seria considerado uma entidade só, que as duas partes estão boiando na água. Ou Dilma Kemandemipsa que me ha dado ilô, talvez uma vez são dois elementos separados. São dois pedaços separados. Então seria considerado que o pedaço de cima está no seco sobre um outro pedaço de um réptil. Não seria considerado duas partes de uma entidade. Seria considerado dois objetos separados. E a pessoa que está na dúvida se encostou ou não seria considerado impuro na dúvida. Se você quiser resolver que realmente um pedaço de um réptil sobre outro é considerado que está sobre o seco, não é considerado que está boiando na água. Qual seria a lei se tem na água uma dissolução da carne de nevelá? A nevelá apodreceu e virou uma pasta, está boiando na água, e sobre essa pasta, essa dissolução, sobre ela está um pedaço de um réptil impuro. Mal, qual é a lei? Quais são os dados da questão? Quem vai denimorrar a lei, mas que talvez essa pasta virou um líquido, mesmo que a origem é a nevelá, é a carne, porém agora se dissolveu, apodreceu, se dissolveu, virou um líquido. Então seria considerado que o réptil está boiando sobre um líquido. E a pessoa que se ela se encostou ou não, seria puro. Ou Dilma Ai Urla, ou talvez não, uma vez que a origem dessa pasta, essa dissolução vem da carne, não é considerado um líquido, o DNA é de algo sólido, que por acaso se dissolveu, mas não é um líquido original. Então não seria considerado que o réptil está boiando, está sobre algo, sempre como se fosse um utensílio. Lentem Selomar de Urlau, se você conseguir resolver essa questão, que essa pasta de nevelá é considerado algo seco, porque a origem, o DNA, é de algo seco. Sheretz agabe shirvat zeramal. Qual seria a lei se na água está boiando a semente da reprodução masculina? E sobre essa semente, tem lá um réptil. Mal, qual é a lei? Será que essa semente masculina é considerada um líquido ou não? A semente masculina tem origina de partes sólidas do corpo do homem, que formam o líquido da reprodução. Porém, talvez não seria considerado um líquido, ou talvez sim. Então, se vamos considerar isso um líquido, então o rétio que está em cima está boiando em cima de um líquido. Se vamos considerar isso algo seco, porque a origem é partes sólidas do corpo do homem, que formaram o líquido, vamos considerar isso algo seco, então o rétio em cima disso é como se fosse estar em cima de um utensílio. Vem pensando a que manda imitar, crava, lei, que urla. Se vamos conseguir resolver isso e falar que a semente masculina é considerado algo seco, não é considerado como um líquido, como que tem que não tem origem sólida. Sheretz HB Mei Hatat, o Mei Hatat Safila HB Maimal. Qual seria a lei se tem um pedaço de um réptil sobre a água da purificação? Mei Hatat, a água com as cinzas da parádoma, da vaca vermelha. Agora temos água misturada com cinzas. Será que essa água misturada com cinzas é considerada um líquido? Ou já virou algo diferente? Já virou algo seco porque tem cinzas misturado com a água? Então, não seria considerado que o réptil está boiando na água, está boiando sobre essa água da purificação, que é algo já diferente? É algo que tem cinzas misturado, então qual seria a lei? Loiadinanteiko, fala Mará, não temos respostas para essas perguntas, ficamos na dúvida. Viramos a página. Amara Vamun disse Ravamuna. Nazido se pensa Shalhuba Kever Hateom Bashvisheraim Teori. Ravamuna se refere à Mishnah que a gente viu daqui, faz dois da Pim, que relata uma lei diferente, Tumat Hateom. A empresa do falecido normalmente impurifica por 7 dias. Porém, a Mishnah diferencia com relação ao Nazir e com relação à pessoa que vai sacrificar o sacrifício de Pesach, que se ele se entrou em contato com a impureza do falecido desconhecida, Tumat Hateom, a impureza do abismo, que significa isso, é a impureza que ninguém sabe dessa impureza. É tão secreto quanto um abismo. Por exemplo, o Nazir, ele passou um túmulo, como é o caso de Avamuna, que ninguém sabia da existência desse túmulo, que estava enterrado no chão. Então a Mishnah diz, em relação ao Nazir, a pessoa que vai sacrificar o sacrifício de Pesach na véspera de Pesach, que se eles estavam puros e entraram em contato com a impureza do falecido conhecida, eles se impurificaram, obviamente. O Nazir interrompeu a Nezirut, tem que se purificar por 7 dias, tem que cortar o cabelo e começar a Nezirut outra vez. A pessoa que vai sacrificar o sacrifício de Pesach se impurificou na impureza do falecido conhecida, sabida. Então ele não pode sacrificar o sacrifício de Pesach, ele está impuro. A impureza do falecido vai sacrificar o sacrifício de Pesach, Pesach Sheni, um mês depois, 14 dias. Porém, a Mishnah diferencia e diz, porém, se o Nazi, ele estava puro, a pessoa ia sacrificar o sacrifício de Pesach, ele estava completamente puro, e entrou em contato com a impureza do falecido desconhecida, a lei é mais leve, é uma alahá de Moshe Mishnah, faz parte das leis orais que Moshe Rabbeinu escutou de Hashem e transmitiu oralmente para o povo de Israel, que o Nazir que entrou em contato com a impureza ou falecido desconhecido não se impurifica. A pessoa que vai sacrificar o sacrifício de Pesach estava puro e entrou em contato com a impureza ou falecido, Tumat Hateom, não se impurifica. Pode sacrificar o sacrifício de Pesach, a Nezirut está tudo bem. Porém, a Mishnah diz, se o Nazir no meio da Nezirut, ele se impurificou, a impureza do falecido, com certeza, a impureza conhecida. Então ele se purificou por 7 dias. No 7º dia, por exemplo, antes dele se purificar por completo, ele entrou em contato com a impureza do falecido desconhecida, Tumat Hateom. Essa impureza do falecido desconhecida tem a força de manter o Nazir impuro por mais 7 dias. Então ele vai ter que se purificar disso. No caso que foi descoberta essa impureza, ele ficou sabendo no meio da Nezirut, mantém ele impuro, ele tem que se purificar por 7 dias e cortar o cabelo e começar a Nezirut outra vez. A pessoa que vai sacrificar o sacrifício de Pesach é a mesma coisa, se ele já estava impuro na impureza do falecido, Tumat Met, no 7º dia antes dele se purificar, ele entrou em contato com a impureza Tumat Hateom, mantém ele impuro. Isso falou nossa Mishnah. Para Vamuna, Nazir se pensa Shalhu Bakever, Bekever Hateom Bashvi Shelem Teori. Para Vamuna, uma lei diferente. Um Nazir, ou a pessoa que ia sacrificar o sacrifício de Pesach, eles estavam Bashvi, no 7º dia da purificação deles. Ou antes deles se purificarem, eles, Alhu Bekever Hateom, eles passaram por cima de um túmulo desconhecido. Qual é a lei? Teorema, eles estão puros, nada acontece com eles. Eles não se purificaram ainda, aparentemente, a presença do falecido. E a Luna diz que essa empresa desconhecida não mantém eles impuros. Maitama, qual o motivo disso? Dulo, Lima, Tumaz, até o problemista, porque a impureza desconhecida, do falecido especificamente, não tem a força, a intensidade de impurificar o Nazir e a pessoa que vai sacrificar o sacrifício de peça. Metiv Rava, perguntou Rava, da nossa Mishnah, te mencionou isso antes. E Arad Litaem, Tumaz, também, Mishnah diz, o Nazir estava impuro. A empresa do falecido foi no mikve, numa caverna, e ele encostou com certeza numa empresa do falecido desconhecido, estava no chão bem enterrado, ninguém sabia disso. Também essa impureza desconhecida mantém o Nazir impuro. Se ele estava puro, então a empresa desconhecida não tem a força de impurificar, tem a força de manter ele impuro, é uma intensidade mais leve de impureza. E a Ravamuna diz que nada acontece com o Nazir, no Shvi, no sétimo dia da purificação, ele se impurificou através da Tumata Teom, nada acontece com ele, como fica isso? Amale, falava Nuna Modinalach, eu concordo com você que isso que a Mishnah diz, porém, em que caso, Benazir Shemekhusar Tiglachat, a nossa Mishnah que diz que a empresa desconhecida mantém o Nazir impuro, é porque o Nazir, ele pode ser que já foi no Mikve até no sétimo dia da purificação do falecido, porém, não cortou o cabelo para começar a Nezirut do princípio, o Nazir que sempre ficou no meio da Nezirut, conta os 7 dias de purificação, e vai no mikve no sétimo dia, e depois ele corta o cabelo, só aí ele sai do status de impuro para o status de puro. Aí, falava a Luna sobre esse caso, da Luna se trata. Depois que ele já cortou o cabelo, já está no status de puro, e aí ele entrou em contato com a empresa desconhecida, passou por cima de um túmulo desconhecido. Falava, Taor, nada acontece com ele, ele continua puro. Mesma coisa da pessoa que vai sacrificar o sacrifício de pessoa. Mas Mishnah se trata, Belazit Shemechusar Tiglachat. O Nazir já foi no mikve no sétimo dia. Porém, ele não cortou o cabelo ainda. Esse era o caso da Mishnah, que o Nazir foi numa caverna para ir no mikve e lá mesmo ele entrou em contato com a empresa desconhecida. Aí fala Mishnah, rescata metame. Se ele está no status de impuro ainda, e ele entrou em contato com a empresa desconhecida, mantém ele impuro. Amale Rava disse Rava, af ana modina lach, você pensa de nome consar e lucro. Falava, se é assim que você disse, eu concordo com você, tanto com relação ao Nazir, tanto com relação à pessoa que vai sacrificar o sacrifício de Pesach, depois que eles terminaram a purificação deles, no caso do Nazir, ele foi no mikve no sétimo dia e cortou o cabelo, com relação à pessoa que ia sacrificar o sacrifício de Pesach, ele foi no mikve, e depois eles entraram em contato com a empresa desconhecida, nada acontece com eles. Porém, falava, Amale Abai, disse Abai para Rava, sabemos que a pessoa impura, ele vai no mikve no dia da purificação e até o pôr do sol tem uma impureza leve chamada tvulion, recém-emergido no mikve, uma impureza leve que acompanha a pessoa até o pôr do sol. Então pergunta a Baie, e daí que o Nazir, ele foi no mikve no sétimo dia da purificação, cortou o cabelo e ele passou por cima de um túmulo desconhecido, falava, Nuna, ele está puro. Pergunta a Abai, e daí que o Nazir cortou o cabelo? E daí que ele foi no mikve? Quando é que ele vai passar do status de impuro para o status de puro? Depois que ele se purificar por completo, fala a Abai. Quando isso vai acontecer? Depois do pôr do sol. Só depois do pôr do sol ele passa a se purificar por completo? Então pergunta a Abai, se o Nazir, depois de cortar o cabelo, ele passou por cima de um túmulo desconhecido, ele ainda está no status de impuro. Então, como Rav Hanina diz que ele está puro, ele está no status de impuro até o pôr do sol. Então, a impureza desconhecida do falecido deveria manter ele impuro por mais 7 dias. E Rav Hanina disse que não. Amalei falou, Rava, Shimsha Mimela Arva. Falava uma novidade. Quando é que o Nazir ele passa do status de impuro para o status de puro? Quando ele terminou tudo o que ele podia ter feito, todo o processo de purificação que ele tem que fazer, ele passou, cumpriu tudo, ele já entrou no status de puro. Tem uma impureza leve que acompanha a pessoa até o pôr do sol? É verdade. Ele falava, Shimsha Mimela Arva, o sol vai se pôr automaticamente. Ou seja, todos os atos de purificação do Nazir já foram cumpridos. 7 dias de purificação, mikve, e ele cortou o cabelo. Então, tudo que ele já tinha feito, podia ter feito, ele fez para se purificar. O efeito vai ser retardado, vai acontecer só depois do pôr do sol. Porém, isso não caracteriza o Nazir, que ele está ainda no status de impuro. Ele já passou pelo processo de purificação, tem um pouco de impureza que vai terminar depois do pôr do sol. Porém, o status dele já é de puro. Então, se ele passou por cima de um túmulo desconhecido, ele não se impurifica por causa disso, ele já está no status de puro. Então, essa impureza desconhecida não tem a força de impurificar ele do zero. Isso fala Rava. Fala Maravéafa, Abai Hadarbei. Também Abai concordou com Rava e voltou atrás, concordou com esse conceito que a Rava acabou de falar. Shim Shamimei Larva. Qual a prova disso? Vocês devem falar dessa merda. Agora é um assunto completamente diferente. Yom Melota Vim, Tor Melot Lota Vim. Fala aberto com relação a uma Yonledet. Uma mulher que deu à luz, sabemos que ela tem um período de impureza. Se ela deu à luz para um menino, ela só vai se purificar por completo depois de 40 dias. Se ela deu à luz para uma menina, ela só vai se purificar por completo para comer sacrifícios, etc., depois de 80 dias. Depois desses 40 ou 80 dias, ela tem que trazer alguns sacrifícios para terminar a purificação dela, e ela pode comer sacrifícios tranquilamente. Agora, digamos que a mulher ela deu à luz para uma menina. Ela tem um processo de purificação de 80 dias. No dia 81 vai se recair sobre ela a obrigação de trazer os sacrifícios dela. Fala a Braita, um caso um pouco mais complexo. Yom Elotavi. O que acontece se a mulher deu a luz para uma menina? Por exemplo. E depois de 50 dias, que ela já tinha se engravidado outra vez, pela segunda vez ela se engravidou, depois de 50 dias do parto sadio dela, ela perdeu, infelizmente, essa segunda gravidez. Saiu um feto, e também é considerado um parto, mesmo que é um parto não sadio, impurifica ela. Se é uma menina, por exemplo, purifica ela por mais de 80 dias. Então, na teoria, ela deveria trazer uma série de sacrifícios por causa de um parto, e outra série de sacrifícios por causa do segundo parto, mesmo que é um parto não sadio, obriga ela a sacrificar sacrifícios. Porém, fala a Breta, Yom Melotavi, Tor Melot Lotavi. Se a mulher ela deu a luz para uma menina, no dia 81 em diante, ela já tinha engravidado e ela perdeu o segundo feto, infelizmente. Então, Yom Melot, do dia 81 em diante, ela realmente tem que trazer uma série de sacrifícios por causa do primeiro parto, o parto sadio, e para o segundo parto, o parto não sadio. Por quê? Porque no dia 81, ela foi no mikve, digamos, ela imediatamente se recai sobre ela a obrigação da primeira série de sacrifícios referente ao primeiro parto. Em seguida, ela perdeu o segundo feto, então ela vai ter que se purificar, vai demorar 80 dias para ela se purificar, depois de 80 dias vai se recair sobre ela uma segunda obrigação, independente da primeira, para trazer a série de sacrifícios referente ao segundo parto, mesmo que é um parto não sadio. Porém, Tor Melot Lotavi. Porém, se no meio dos 80 dias do parto sadio, ela já tinha engravidado, digamos, mais de 50 dias, ela perdeu o segundo feto no além. Agora, ela vai se manter impura por mais 80 dias depois do dia 50. Até o dia 50, ela estava depois do primeiro parto. No dia 50, ela deu a luz para... Ela perdeu a gravidez para um segundo feto, mas também é um parto. Então, ela vai se manter impura por mais 80 dias, no total 130 dias, 50 mais 80. Uma vez que ela não teve ainda a oportunidade de sacrificar os sacrifícios do primeiro parto, a obrigação não se recaiu sobre ela, porque ela não tinha completado 80 dias de purificação do primeiro parto, e no meio, no dia 50, ela já perdeu o segundo feto, então se recaiu sobre ela um outro período de purificação de mais 80 dias. Então, fala a Braita, no dia 131, um dia depois que ela passou por todos esses dias de purificação, vai se recair sobre ela a obrigação de uma série de sacrifícios. Uma série que vai isentar ela por causa de dois partos. Uma vez que ela não tinha se recaído sobre ela a obrigação do sacrifício do primeiro parto, só depois que ela se purificou, depois de 130 dias, vai se recair essa obrigação. Quando ela está pura, quando ela pode sacrificar, vai se recair a obrigação. Essa obrigação vai se recair sobre ela E vai ser suficiente que ela sacrifique essa série de sacrifícios para todos os passos que aconteceram nesse período. Isso fala Brett. Fala Brett, e a rolota via a lida se lhe fne melot, a volta via a lida se lhe achar melot, metipatem istem. Fala Brett, será que essa lei só se aplica nesse caso especificamente, que quando ela perdeu o segundo feto, ainda estava dentro dos 80 dias do primeiro parto? Aí a gente diz que, uma vez que ela não se obrigou ainda a trazer o sacrifício do primeiro parto, vai se recair sobre uma obrigação da série de sacrifícios que vai servir para todos os partos que passaram. Porém, o que acontece se ela deu luz para uma menina? Então ela tinha 80 dias de purificação, no dia 50 ela perdeu o segundo feto dela. Ela estaria impura por mais 80 dias depois dos 50 até o dia 130. No dia 100, ela já tinha engravidado pela terceira vez. No dia 100, ela perdeu o terceiro feto dela, Lo Aleinu. Agora, ela estaria impura até o dia 180 do total. No dia 100, mais 80, para ela se purificar por completo. Pergunta a Brenda, será que nesse caso é diferente? Nesse caso, o terceiro feto que ela perdeu foi no dia 100. Foi depois que ela terminou os 80 dias do primeiro parto. Então, talvez esse, o primeiro parto e o segundo feto que ela perdeu no dia 50 estão dentro de 80 dias, uma série de sacrifícios que ela vai sacrificar vai isentar ela para os dois partos. Porém, o terceiro feto que ela perdeu no dia 100 foi depois dos 80 dias do primeiro parto, talvez aqui é diferente, talvez ela tenha que trazer depois que ela se purificou, no dia 181, depois que ela se purificou, 80 dias depois que ela perdeu o terceiro feto, no dia 181, ela teria que trazer duas séries de sacrifícios. Uma série por causa do parto sadio e o primeiro feto que ela perdeu, e outra série de sacrifícios por causa do segundo feto que ela perdeu. Será que essa é a lei? Tá bom, Tomar falou, passou que não. O bimelot emeta ora. Beom melot avi, toch melot lot avi. Falou, passou claramente que se a mulher ela já passou pelo o período de purificação do primeiro parto, já passou. E aí depois que ela está no dia 81, digamos, já se recaiu sobre a obrigação por causa do primeiro parto, e aí ela perdeu um segundo feto, digamos, no mesmo dia, aí se recai uma segunda obrigação, uma para cada feto. Deomelotavi, somente nesse caso, 31 em diante no Tormelotlotavi. Porém, enquanto ela não se purificou ainda, mesmo que no nosso caso, teve 180 dias de purificação, tendo três partos aqui. Nesse caso, Lotavi não tem que trazer mais do que uma série de sacrifícios. Então, a regra é que enquanto não se recaiu a obrigação do sacrifício por causa de um parto, mesmo que ela perdeu mais fetos e foi atrasando a purificação dela, não importa quanto, no dia da purificação ela vai se recair uma obrigação de uma série de sacrifícios só para todos os partos que passaram. Explica a Rafkar essa lei, Shaneacha de Mirsera Korban. Rafkar explica isso. O motivo dessa lei é porque ainda falta a oportunidade dela sacrificar o sacrifício por causa do primeiro parto, que ela perdeu mais fetos. Quando vai se recair, vai se recair uma obrigação para tudo que passou. Pergunta a Gemara, Hatamnami Emir Serelef Shemesh. Pergunta a Gemara, o que a Breda quis dizer? Vamos conectar com o que a gente estava citando antes. A Breda diz que se a mulher deu à luz para uma menina, no dia 81 ela perdeu um segundo feto, já é considerado que ela perdeu o feto depois que ela se obrigou aos sacrifícios referentes ao primeiro parto. Pergunta a Gemara, não é verdade. O que aconteceu no dia 81? No caso, ela foi no mikve no dia 81 para se purificar da impureza da do parto, a impureza de Yoledet. Então, até o pôr do sol, ela tem ainda a impureza leve de Tvulion, recém-emergida no mikve. Então, até o pôr do sol, ela não se purificou. Como se pode falar que a obrigação de trazer o sacrifício já se recaiu sobre ela antes dela se purificar? Ela não pode trazer o sacrifício antes de se purificar. Então, digamos que ela foi no mikve no dia 81. Em seguida, ela perdeu um outro feto. Ela não perdeu o feto depois de ter se obrigado a trazer os sacrifícios referentes ao primeiro parto. Ainda não se obrigou até depois do pôr do sol. Então, pergunta a Gemara, mesmo que ela perdeu a gravidez no dia 81, deveria ser suficiente uma série de sacrifícios por causa dos dois partos. No dia 82 ela vai se obrigar ao sacrifício do primeiro parto e vai incluir também o segundo parto. Então fala Gmará, mas é Abai Shim Shemimila Arva. Que Abai usou esse conceito de Rava, tem que saber que Abai concorda com Rava. Shim Shemimila Arva. Ela se purificou, ela foi no micro de 81, ela fez tudo que ela podia para se purificar. O status de puro já se recaiu sobre ela. O processo de purificação já terminou. O efeito desse processo de purificação é efeito retardado, vai ser selado depois do pôr do sol, que vai se purificar por completo. Tem uma empresa leve até o pôr do sol. É verdade, porém, fala Abaye, o sol se põe sozinho, ela não tem que fazer nada para terminar esse selamento do processo de purificação dela. Sendo assim, fala Abaye, ela já está no status de pura. O compromisso de trazer o sacrifício já se recai sobre ela depois que ela foi no mikve, ela terminou os atos de purificação, terminou o processo. Se recai a obrigação referente ao primeiro parto. E em seguida, no dia 81, mesmo que na prática ela não poderia sacrificar ainda o sacrifício, ela perdeu um segundo feto, porém foi depois que o compromisso do sacrifício se recaiu sobre ela. Existe o compromisso do sacrifício, a obrigação, que se recai depois que ela terminou o processo de purificação dela. Depois, existe um momento de quando sacrificar. Isso vai ser no dia seguinte, tudo bem. Porém, se ela perdeu um segundo feto no mesmo dia 81, foi depois que ela se comprometeu já, se recaiu sobre ela essa obrigação dos sacrifícios, então, referente ao segundo parto, que ela perdeu o feto, ela vai ter que trazer uma outra série de sacrifícios. Então, ela vai usar esse conceito de Rava, que o fato do término da purificação ser depois do pôr do sol, não significa que a pessoa está no status de impuro até o pôr do sol. Ela terminou toda a purificação dela, no caso. Então, vai concorda com Rava. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver um caso interessante. A pessoa estava arando o campo dele, por exemplo, e percebeu que tinha um falecido enterrado no próprio campo dele. Será que ele tem a permissão de pegar esse corpo do falecido e transportar para um cemitério, para outro lugar? Ou será que não? Vamos ver outras situações no próximo dado, situações interessantes também, não vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.